1 Samuel 30, do 1 ao 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul em Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá já se encontravam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Repitam comigo: todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de passas de figos secos e dois cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem havia, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou o servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra os territórios de Judá e contra o lado sul de Caleb, que pusemos fogo em Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-nos a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festas por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo o que havia tomado dos amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhe saltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, e nada do que lhes havia sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Eu quero orar com você mais uma vez. Santo Deus, nós te louvamos. Nós queremos continuar glorificando, exaltando o teu nome, Pai, pedindo que agora o Senhor fale através da tua palavra, como tem falado, Senhor, através das orações, dos louvores, das ofertas, Pai, de tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite. E eu creio que a tua palavra, ela é revelada para as nossas vidas, para nos dar direção durante esta semana, Pai. Por isso, pelo poder que é no nome de Jesus, nós continuamos aqui para receber de você, Pai, sabendo que o Senhor nos dará infinitamente mais do que nós possamos imaginar, Pai. O Porque a palavra de Deus ela vai nos dizer que Davi ele buscava aquilo que o Senhor lhe dera como herança. Assim como cada um de nós buscamos aquilo que Deus ele tem ministrado ao nosso coração, que nos daria num determinado dia. Hoje, meu filho foi para fazer vestibular, porque almeja o coração dele algo. E isso que almeja o coração dele, antes fora trazido ou pelo próprio Deus aos nossos corações. E eu creio que também é o coração dele, da mesma maneira. E Davi, ele não só tinha essa herança a qual ele tinha que zelar pelo Senhor, porque for o Senhor quem dera a ele, mas ele tinha que atravessar muitos obstáculos, ele tinha que atravessar muitas situações de adversidade, porque ninguém te chamou, ou ninguém chegou para você e falou assim, servir a Jesus vai ser fácil. Caminhar segundo aquilo que são os preceitos que Deus tem para a tua vida, vai ser moleza, é só pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço, aprender um pouquinho e caminhar. E você vai viver o que a palavra de Deus nos diz. O que a palavra de Deus nos diz? Lá no livro de Romanos vai dizer, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. E somos mesmo, isso não é hipocrisia ou nós não estamos fazendo apologia a nenhuma seita religiosa ou impondo alguma religiosidade com relação a Cristo Jesus. Mas nós estamos pura e simplesmente crendo que Ele é a nossa herança maior. O Salmo 16 vai dizer assim, Senhor, é quem em Ti confio, e eu sei que o Senhor é a minha herança maior. Quantos confiam em carros, outros em cavalos? O Salmo 20, Salmo 20, capítulo 7, mas vai dizer o salmista, e nós faremos menção do quê? Do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Então, essa herança, Davi ele tinha consciência, mas num determinado momento, ele está afastado daquilo que era a promessa de Deus. Num determinado momento, em função da fuga, em função da perseguição, quantas pessoas têm perseguido a tua vida? Quantas pessoas têm afrontado você dia após dia? Sabia que as afrontas começam dentro da nossa casa? As afrontas começam dentro da nossa casa porque o intuito do diabo é destruir a família. O intuito do diabo é entrar e ele vai entrar, ele vai matar, ele vai roubar e ele vai destruir. Esse é o intuito dele. Mas nós que estamos firmados na palavra de Deus, firmados no Senhor, nós temos a parte B de João 10:10. Mas Jesus, ele veio para me dar vida, e vida em abundância sobre todas as coisas. E essa é a condição que vence o mundo e vence toda a diversidade que nós possamos passar. Davi, ele vivia uma diversidade, mesmo tendo uma herança que era incorruptível, lá em 2 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, a partir do verso 54, vai dizer da herança incorruptível, da incorruptibilidade que nós deveríamos viver na presença de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas não é fácil viver a condição que nós vivemos no dia a dia nesse mundo. Não é, eu sei que não é. Mas se nós entregarmos a música que nós cantamos aqui, né, eu vou me entregar tudo para você e vou deixar você fazer, fica mais fácil. Porque a gente não incorre tanto em erro e não incorre tanto em tentações que podem vir sobre as nossas vidas. Davi, ele deixa a condição da herança e ele vai buscar socorro sobre a vida de um rei chamado um rei de Gate. Ele vai buscar socorro nessa cidade de Gate, onde Aques, esse rei, ele, em primeiro lugar, ele teme a Davi, por Davi ser um guerreiro e um cidadão de Israel. E Davi ter a fama que tinha, porque Davi antes tinha destruído aquele que levantara, não para destruir Davi. Essa semana eu recebi uma notinha dizendo assim, Deus ele não criou Golias para destruir Davi. Deus ele criou Golias para que o nome dele fosse glorificado através da vida de Davi. eu quero dizer que todo gigante que se levantou com relação à tua vida, Deus, ele levantou esse gigante para glorificar o nome dele através da tua vida. E sabe o que acontece, Davi? Ele vai para a cidade de Gate, e ali o rei, em primeiro lugar, ele teme, mas depois o rei vê que Davi, ele não oferecia risco nenhum. Porque Davi estava sendo escorraçado, ele estava fugindo ali de Saul, da ira de Saul, da insanidade de Saul. E quando nós fugimos daqueles que nos perseguem muitas vezes, nós encontramos o refúgio, o abrigo nos nossos inimigos. Sabe por quê? Querendo ou não, você, servo de Deus, serva de Deus, você oferece perigo para os seus inimigos. Porque ele sabe que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Ele sabe que maior é aquele que dirige os seus passos do que aquele que dá estratégias a ele. Então era melhor para Assis ter Davi juntamente com ele do que Davi longe dele. Porque ele poderia olhar, ele poderia controlar. E Davi ali, ele se torna um cidadão de Siclag, ele se torna um cidadão longe daquilo que era promessa de Deus, rei de Israel, ele foi ungido ainda criança, ainda na adolescência. Mas aquilo não se perdeu do coração dele, do intento dele, porque Deus é aquele quem promete e não se esquece. Deus é aquele quem promete, nenhuma das suas promessas vem a falhar sobre as nossas vidas. Eu tenho promessa de Deus e vocês. Tem promessa de Deus? Vai se cumprir a promessa de Deus. Vai se cumprir a promessa de Deus. Você crê em restauração? Você é a última aí. Crê, né? Você vai ter restaurada, viu? Viu a tua casa, viu? Você precisa da tua casa restaurada. Você vai ter a tua casa restaurada, Deus, ele diz. Creia, viu? O choro ele dura uma noite, mas a alegria do Senhor, ele vem pela manhã e ele não cessa mais. Porque vai vir alegria hoje, amanhã e depois, e essa alegria vai ser constante sobre a tua casa. Então essa condição que Deus ele nos dá de estarmos na presença dele e crendo que ele não se esqueceu de cada um de nós, Davi ele tinha essa mesma condição. Mas durante algum tempo, Davi, acuado, vivendo numa caverna, é convidado para viver numa cidade, e essa cidade fora também lhe dado. Mas tem muitas coisas que nos são dadas, que a gente não deve assumir como herança, sabia? Tem muitas coisas que nos são trazidas às mãos, que não pertencem ao nosso dia, que não pertencem ao nosso ser, ao nosso estado, ao nosso espaço. E quantos de nós somos maravilhados por algumas coisas que vêm sobre nossas vidas como presentes? Nós falamos aqui dos reis que escreveram para Ezequias. E como que eles escreviam para Ezequias? Ezequias, você é o melhor rei destas terras. Você é o rei que tem tudo mais organizado. Você é o rei mais poderoso. Ou seja, porque o inimigo ele vem com a sutileza de tentar afagar o nosso ego para que nós venhamos ser mais suscetíveis ainda a cair nas ciladas que eles têm preparado para nós. Porque até então, se eu me manifesto favorável a tudo aquilo e tendencioso a permanecer segundo ele quer me controlar, porque isso nada mais é do que o inimigo tentando controlar na tua vida. Eu trabalhava na indústria farmacêutica e muitas vezes eu recebia pessoas da América para trabalhar comigo e eles iam trabalhar, eles me elogiavam um montão trabalhando o dia inteiro comigo. Na semana seguinte no escritório era só paulada. Eu falava, meu Deus do céu, eu não entendi nada que o gringo me falou ou então ele me enganou legal. Mas o dia ou a semana que eles estavam comigo eram as semanas que eu mais trabalhava, e eu trabalhava de uma forma tão assim, tremenda, com um afinco tão grande, porque eu também almejava algo. Mas aquele elogio, ele pegava e fazia que no dia seguinte, eu trabalhava com mais afinco ainda. E depois, eu só ia ver que eu era mais um número ali naquele lugar. E as pessoas, elas queriam sim me motivar, elas queriam me usar para cumprir o propósito, não o propósito meu ou o propósito de cada um deles, mas o propósito da empresa. E dentro também do contexto aqui do rei Aques, juntamente com Davi e Ziclague, ele queria cumprir aquilo que era o propósito dele, manter Davi bem pertinho, para que o risco eminente não viesse sobre os filisteus, que Davi já havia vencido uma determinada vez. Mas está chegando o momento nas nossas vidas, ou seja, depois de muitas situações, que Deus ele vem e ele começa a nos trazer aquilo que realmente é a nossa herança, aquilo que realmente faz bem para as nossas vidas. Eu conheço pessoas na América que são médicos aqui no Brasil e trabalham em balcões lá na América, vendendo lanches ou então vendendo qualquer coisa, e você pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, eu estou realizando aqui o desejo do meu coração. Eu estou realizando aqui a alegria que Deus tinha prometido no meu coração, e não era na minha profissão, na medicina ou em outra qualquer, que eu conseguiria realizar. E Davi, mesmo em Ciclague, ainda não ungido rei de Israel, mas era um homem que estava ali vivendo algo tremendo para a vida dele. Longe de Saul, todos os seus guerreiros do lado dele, as suas duas mulheres preferidas juntamente com ele, vida perfeita sobre tudo. E a tua vida está perfeita? A alegria ela tem permanecido no teu coração? Ou você, um dia triste, outro dia triste, um outro dia um pouco alegre, outro dia em depressão, um outro mais dia à frente em opressão? Como tem sido a tua vida no dia a dia? É Fátima, né, o teu nome? Deus, ele é tremendo, viu? Eu vi as mãos do Senhor arrancando do teu coração. Uma tristeza tão profunda, viu? Mas a alegria dele é maior, viu, contudo. Ele vai encher você dessa alegria. Creia, viu? Davi, ele começa a se incomodar e a inquietude ele toma conta no coração. Porque nós, como servos de Deus, nós não conseguimos ficar estáticos, não conseguimos ficar parados. E Davi, a todo momento, ele começa a empreitar e a fazer ali cruzadas, saindo ali do local de Ciclague. Mas um determinado dia veio essa assolação, veio esse assombro sobre a vida dele. Mas Davi também, ele sabia que, mesmo diante a essa condição e o afronto do inimigo com relação à vida dele, porque agora não era mais Saul. Diga assim comigo, agora não é mais Saul meu inimigo. Agora eram os amalequitas que estavam pelejando contra a vida de Davi. Sabe por quê? Você, como servo de Deus, bem posicionado financeiramente, bem posicionado espiritualmente, bem posicionado familiarmente, você causa ciúme no inimigo. Você causa inveja no inimigo. Mas lá em Provérbios 26:2 vai dizer assim que a maldição sem causa, ela não vai prosperar com relação à tua vida. E Davi tinha essa certeza na vida dele. E Davi, ele começa a lutar, para buscar daquilo que era para Deus a herança dele. E depois de muita luta, chegar o tempo, não só de ele regressar para a herança dele. E Deus ele diz que hoje é o tempo dele regressar o teu coração para a tua herança. Regressar o teu emocional para a tua herança. Deus ele diz que hoje é o tempo de você voltar ao primeiro amor. De você voltar à essência daquilo que ele plantou no teu coração. Para que você venha perseguir novamente daquilo que ele tem para a tua vida. E nessa condição, ou seja, Davi, depois de todas essas lutas, o despojo, que era o resultado da vitória e não a vitória sem guerra, nós temos aprendido isso. E toda guerra que eles lutavam, eles tinham o quê? Aquilo que era o despojo, aquilo que sobrava de um campo de guerra. Do mesmo modo que não existe a prosperidade sem dignidade. Nós temos acompanhado aí pessoas trabalhando junto à Secretaria Imobiliária da cidade de São Paulo, uma secretaria rica, pessoas que fraudaram num tempo muito curto alguns bilhões de dólares, estimam que esse valor chegue. E essa condição vem com relação ao quê? À falta da dignidade. E, entretanto, a nossa dignidade, ela é espiritual e não humana, ou seja, Davi, ele precisou passar por provações em Siclague para que ele pudesse viver a dignidade, e não só viver a dignidade, mas recobrar também aquilo que era herança de Deus para a vida dele. Porque a dignidade, para mim e para você, ela só pode vir dos céus. Ela só pode vir das mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Porque não adianta nada eu ser bem instruído, não adianta nada eu ser bem criado neste mundo, se eu não tiver o quê? A presença de Deus na minha vida para me dirigir. Porque a Bíblia vai dizer que mesmo diante da presença de Deus, ainda que cego, eu não vou errar o caminho. Mas quando eu não tenho Deus, eu me envolvo com as coisas desse mundo, assim como Davi se envolveu em Siclague, e acaba um abismo levando a outro abismo. E Davi, ele passa pelas provações para que ele pudesse viver essa condição. E é importante a gente trazer a situação que não é o dinheiro que vai trazer dignidade às pessoas, mas sim a presença do poder de Deus. Sim, a presença do Espírito Santo de Deus, aonde faz com que até um animal, muitas vezes, venha aprender com seus donos. Lá em casa a gente tem a Marinalda. Quem conhece a Marinalda é um Dachshund, é um Bassezinho, né? E tem também um coelhinho da Índia, um hamster bem pequenininho, chamado Nancy. Os nomes de pessoas é porque nós amamos os animais, né? Então, se o nome de você é meio semelhante, saiba que nós amamos esses nomes também. A primeira vez que a Marinalda viu a Nancy, ela pegou, deu uma bocada nela, tirou um pouquinho da pele dela e machucou um pouquinho. Isso depois de muito tempo, a pastora Sandra ficou chateada e gritou com ela e tudo mais, mas ela pegou e se reconstituiu a pele da ratinha rapidinho. Na terça-feira passada, essa ratinha, ela some da casinha dela. A pastora Sandra trocou de casinha, ganhou uma coisinha, uma casinha maior. Ela trocou a ratinha, colocou numa casinha maiorzinha e pôs lá Nancy. Ela corre de um lado para o outro, de um lado para o outro. Daqui a pouco, essa rata, ela some dentro de casa. Dois cachorros, um Dachshund e um Rottweiler, e um gato do lado de fora. Eu falei, meu Deus do céu, coitada. Essa gente não vai encontrar nada. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, tão tremendo. Eu fiquei tão impressionado com a atitude da dona Marinalda, que a Sandra, depois de 3 dias, ela olha, nós temos uma parte de baixo lá em casa, ela olha na escada, ela fala que engraçado, parece que é a Nancy que está ali embaixo, mas já estava toda quietinha, paradinha. E daqui a pouco, o que acontece? Marinalda pega e desce a escada correndo. Eu falei, Sandra, se estava viva, já não vai estar mais. Porque do jeito que a Mari atacou ela a primeira vez, não vai sobrar nada. Ela desceu, ela pegou esse ratinho pela boca, ajeitou na boquinha dela, veio nos pés da pastora Sandra e colocou ali o ratinho. Nos pés da pastora Sandra. O que eu quero dizer com isso? Davi, ele volta para Siclague, e durante 3 dias o povo planteou, o povo chorou aquilo que se havia perdido, que se havia roubado. Ele encontra um egípcio que era usado pelos amalequitas. Aquele homem, até aquele momento, poderia não ter dignidade nenhuma. para o povo de Israel. Mas a partir do momento que ele fala assim, eu vou com você. Você vai me alimentar e eu vou estar com você. E eu vou te levar onde está o arraial dos amalequitas. Eu comecei a ver aquela cachorrinha pequenininha, que muitos dizem que o animal é irracional, mas eu nunca vi animal tão irracional quanto o homem, numa condição de se redimir, de repente, pelo prantear dos 3 dias que essa ratinha também ficou sumida, mas ela veio, depositou ali no pé da pastora Sandra, e eu falei, Sandra, pega na mão, né, ratinha. Ela olhava para mim e falou, por que você não pega? É porque é sua. Ela pegou na mão, começou a fazer um pouco de massagem cardíaca. A gente tem muito isso em casa, né? Nasceu uma vez um cachorrinho e ele viveu com a gente durante um tempão. O Fernando conheceu ele. Ele tinha o nome de Treme, porque ele não parava em pé, ele vivia tremendo. Mas ele teve uma parada respiratória, ele ficou quase 15 minutos sem respirar. Eu fiz a respiração boca a boca nele, massagem cardíaca, e viveu. Viveu quase 12 anos. Né? E a Nancy está lá, engordando, crescendo. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, quando eu vi esse egípcio e eu vi a atitude da Marinalda, é a mesma coisa. Sabe por quê? Eu vi Davi chorando. Eu vi a pastora Sandra chorando. E Davi, nessa condição, que ele pega e busca, sai para buscar aquilo que era por direito e herança dele, nós precisamos entender que Deus, ele nos faz passar por esses desertos e essas as situações de adversidade, não é porque nós não tenhamos valor, é porque existem maneiras de encarar as situações que Deus nos prova, e isso Ele quer continuar nos ensinando. A primeiro lugar é a razão do dia a dia, a razão da nossa humanidade, que a vergonha e o medo, isso não pode definir a tua vida. O medo, ele não pode definir a tua vida. A vergonha, ela não pode definir a tua vida. Quem aqui já viveu extrema vergonha em algum determinado tempo da sua vida? Eu vivi. E sabe o que acontecia comigo? Eu comecei a falar domingo passado, aqui eu não terminei. O inimigo, ele tentava me impedir de caminhar em função disso. Mas daí, sabe o que acontece? Quando eu confesso a minha vergonha ao Senhor Jesus, Ele é misericordioso para pegar e arrancar da minha vida toda aquela vergonha, porque a minha vergonha foi exposta na cruz do Calvário. E a sua também ela foi exposta da mesma maneira, ali na cruz do Calvário. E a segunda é espiritual, ou seja, que faz com que eu venha andar de cabeça erguida através da provação que alcança a vitória que Deus ele já propôs para nós na cruz do Calvário. Davi, ele vive uma grande perda, ou seja, o inimigo passa pela cidade, assola, leva todos cativos, filhos, mulheres, e aquela destruição era assoladora, e então Davi, ele cai num desgosto terrível. Não por menos, quando nós perdemos qualquer coisa, seja um emprego, ou seja dinheiro, ou seja uma propriedade, isso invade também os nossos corações e nos dá uma sensação de prostração, de fracasso nas nossas vidas. E era uma grande perda aquilo que ele estava vivendo naquele momento, e ele precisava vencer a situação de opressão, porque o inimigo, quando ele promove para que você venha perder alguma coisa, a próxima situação depois de algo de valor é a dignidade e o teu equilíbrio, aonde ele vai tentar te tornar opresso até destruir a tua vida, tornando-se pessoas desequilibradas e perdendo a noção daquilo que poderia ser algo que você fosse impulsionado a reagir de maneira diferente. E a nossa vitória é esta, ou seja, a nossa capacidade de reação. Isso vem através da dignidade que Cristo Jesus propõe sobre as nossas vidas. Essa é a arma que Deus ele tem nos dado essa capacidade de reagirmos. Essa capacidade de não ficarmos estáticos, esperando o diabo vir cumprir naquilo que é o desígnio da vida dele para as nossas vidas. Ou seja, e o inimigo ele tenta roubar a nossa dignidade, em primeiro lugar, arrancando, nós já falamos disso, ele é ladrão, ele vai tentar roubar a nossa visão espiritual. Lá em Mateus 6:21 vai dizer assim que os olhos eles são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz e verá todas as coisas boas. Mas sabe qual, como o inimigo ele quer fazer você enxergar? Sabe qual é a visão que ele quer te dar? O meu filho que eu criei até agora, o diabo deformou ele. É mentira do diabo. É visão equivocada que ele está colocando na tua mente. Porque essa é a função dele. Ele é mentiroso. Ele é deturpador da visão que Deus nos deu. Porque ele sabe que se a minha mente, se a minha visão, ela for ruim, tudo aquilo que eu colocar os meus olhos vai ser mal. E se eu me deixar levar pelos desígnios do diabo, aí eu estou na roça, aí eu estou enrolado, porque tudo aquilo, independente se for bom ou não, eu vou ver coisas ruins. Então a primeira coisa, ele vai tentar roubar essa visão da tua vida. Ou seja, lembrando que eu sou aprovado através de provas. A situação está um desafio muito grande. Está grande o desafio? Prova está grande, a vitória vai ser maior, tão grande quanto a prova que você está vivendo neste momento. Em segundo lugar, ele vai dizer que fazendo com que nós não encontremos apoio nas pessoas que estão do nosso lado, nos nossos filhos, nossas esposas, nossos familiares, nós podemos fazer a maior besteira do mundo. Porque a Bíblia vai dizer que o cair é do homem e o levantar é do próprio Deus. Mas se você cair, ainda que caia, e tenha o apoio de pessoas que estejam ao teu lado, saiba que você não vai ficar prostrado durante muito tempo. Porque as pessoas que estão do teu lado, lá em Eclesiastes 4, a partir do 9 até o 12, vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Quando um tenta prevalecer contra um dos dois, os dois se levantam e ninguém consegue ali contra aqueles que se levantam. É melhor serem dois do que um, porque quando um tem frio, o outro aquece. E vai dizer no verso 12 que o cordão de três dobras não se quebra tão facilmente. Ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos sim ter certeza que nós vamos encontrar ali apoio dos nossos familiares, dos nossos amigos, e não na oposição. Aques era a oposição de Israel. Era um rei filisteu, mas foi ele quem, em primeiro plano, deu apoio a Davi. Mas aquilo era pura e simplesmente para manter Davi próximo a ele. Será que o teu inimigo tem apoiado a tua vida? E você tem se deixado levar e influenciar e rejeitados da tua casa? Nós temos aprendido bastante que, em primeiro lugar, vêm os domésticos da fé, não temos? Que são aqueles que estão na igreja juntamente conosco. Agora e os da nossa casa? Como é que você tem tratado? Papai, mamãe, filho, filha? Ah, pastor, lá em casa é assim, é só na medalhinha. É na ferradura. Ah, é? Começa a mudar isso. Começa a mudar isso, sabe por quê? Salmo 127 vai dizer, os filhos são heranças benditas do Senhor. Heranças benditas do Senhor. Ah, pastor, mas também diz, primeiro mandamento promessa, honra pai e mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Honrar pai e mãe não é passar a mão na cabeça, não. Honrar pai e mãe é instruir também pai e mãe na falta de sabedoria diante das coisas de Deus. Honrar pai e mãe é trazer a realidade das coisas que se vivem no dia de hoje, mas sendo instruído pelo poder do Espírito Santo de Deus. Honrar pai e mãe, ensinar o pai e a mamãe também como se estabelecer ou como se posicionar diante das coisas de Deus. Ah, o meu filho está em maldição ou está em pecado porque não honra pai e mãe. Será que é ele que não está te honrando ou é você que não está honrando a ele também? Terceiro lugar, fazendo com que nós viemos valorizar mais as perdas do que aquilo que o Senhor tem para nos dar. Quantas vezes nós ficamos paralisados em situações, e nós já mencionamos isso daqui também, com relação à soberania. Muitas vezes você fica tão aprisionado naquilo que você tem, e Deus Ele quer te livrar do velho para colocar o novo nas tuas mãos, mas você não admite essa condição. Eu tenho um carro velho, vai morrer com aquele carro velho. Então, esse carro velho é o meu xodó, esse carro velho eu não vendo por nada, esse carro velho eu não empresto para ninguém, esse carro velho eu não faço para ninguém, faz melhor, dá para alguém, acha um profeta de Deus e fala assim: Deus, Ele tocou no meu coração, está aqui a chave desse carro para você, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele vai liberar algo novo hoje para a minha vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Um dia eu peguei e joguei fora algo que Deus tinha me dado, porque eu fiquei com medo. Tinha chego no Brasil, acho que meia dúzia de Alfa Romeo 64, e eu fui e comprei um. Eu comprei um, depois fiquei com medo de não conseguir terminar de pagar. Aí eu cheguei no banco, entreguei, o gerente do banco pegou, não, vem para cá. Já me passou para um diretor do banco, o diretor do banco quis ficar com o carro. E eu só queria me livrar daquilo, porque eu estava com medo no meu coração. Quantas vezes nós fazemos isso, metemos pés pelas mãos? E queremos nos livrar de situações que são, de repente, presentes de Deus para as nossas vidas. Aí o cidadão me atendeu na sala dele, um cara enorme. Ele falou: mas eu não vou deixar você sem nada. Eu falei: ah, é? Não vai, você vai me dar alguma coisa? Vou lhe dar um Gol. Hã? Falei: ah, é? Esse carro anda? Ele falou: não anda, o carro está ótimo. Ele devia pesar uns 200 quilos, mais ou menos. Quando eu saí do meu carro e entrei no carro dele para sentar, eu afundei dentro do banco do carro. Eu falei: Jesus. Aí eu saí do estacionamento daquele banco, do Banco Pan-Americano, ali perto da Avenida Paulista. Eu lembro até hoje o nome desse diretor. Tenho orado por ele. Né? Não vou falar o nome dele, porque o Marco deve conhecer. Eu vim chorando até a minha casa. Eu vim falando assim: Deus, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu já fiz mesmo negócio, né? Eu joguei a tua herança e peguei essa tranqueira. Mas eu falei para Deus: Deus, não deixa mais, em hipótese alguma, eu andar de carro usado. Peguei aquele carro, levei para minha casa. Ficava olhando para ele. Eu tinha duas cotas de consórcio. E um dia, logo depois, no dia seguinte, o rapaz me liga do consórcio e fala assim: pastor, o senhor não quer vir para cá? Vai ter assembleia? E o senhor pode participar da assembleia? Eu acho que não vai ter ninguém, é meio de feriado. O senhor tem duas cotas. Eu cheguei ali naquele lugar, porque depois que eu cheguei com o carro em casa, eu comecei a procurar outro carro novo. Né? Não era Gol, não era nada disso, era um outro carro diferente. E eu falava: meu Deus do céu, os carros estão quase o mesmo preço daquele que eu deixei lá. E eu estou sem ele agora. Aí eu peguei e fui na reunião do consórcio. Chegou lá, eu levo do lado, eu levo do outro, só tinha eu lá no, na reunião. Ele falou: vamos começar então a assembleia? Eu falei: mas vai começar só comigo? Vai, porque o senhor tem duas cotas. Então saiu uma por sorteio e a outra por lance. Eu falei: é verdade isso, Jesus? Ele falou: é. Eu falei: Jesus, mas eu vou fazer prova de ti. Eu sei que eu vou sair daqui com os dois carros hoje. Mas se sair o meu por sorteio nesse número, eu sei que o Senhor está nesse negócio. Eu tinha duas cotas, uma 53, outra 54. E aquilo que eu propus para Deus que saísse por sorteio, saiu por sorteio. E aquilo que saiu por lance, eu dei uma cota de lance, uma prestação de lance, e acabou saindo por lance também, porque não existia outro lance também que fosse dado ali naquele local. Mas eu me recordo que não passou 30 dias o Senhor me deu um outro veículo. E eu peguei esse carro que estava comigo, dois deles, um eu deixei dentro da empresa, e esse outro eu entreguei nas mãos de um pastor, eu entreguei nas mãos de um profeta de Deus. E desde lá o Senhor não tem permitido que eu venha andar de carro usado, de carro velho. Independente da situação que eu venha estar vivendo. Esse ano que passou nós ganhamos 3 carros em casa. Ah, pastor, mas como que é isso? 3 carros. No período de quase 15 a 12 meses. Sabe o que que é isso? É quando você começa a retornar, a largar aquilo que antes havia, estava tentando te aprisionar, estava tentando te prender. E você se libera para viver aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida e a cada momento e a cada instante. E assim Ele vai fazer, porque você não está aprisionado nas coisas que são pequenas, porque tudo para Deus é pequeno, tudo. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de todo o universo, Ele é Criador. E Ele vai dar, Ele vai conceder a quem Ele bem entender sobre todas as coisas. Então nós precisamos nos liberar para viver essa restituição e dignidade que Deus Ele tem para nós. E algumas situações, a gente já vai encerrar para ir para a ceia também. Em primeiro lugar, a gente tem que aprender a ter controle emocional, ou seja, Deus Ele não nos dá espírito de covardia. A Bíblia diz que os covardes eles vão herdar o reino dos céus? Não, eles não vão herdar o reino dos céus. E quem não tem controle de Deus perde a sensatez e não consegue reagir diante das adversidades. Você fica paralisado diante das situações de afrontas do inimigo. Ele vai também dizer que nós vamos vencer a imaturidade, ou seja, a imaturidade é falta de sabedoria. E lá em Provérbios 1:7 vai dizer, o temor do Senhor, o que que é? É o princípio da sabedoria, esse é o temor do Senhor. Isaías 11, ele vai nos assegurar que sobre nós está o espírito do quê? O espírito de sabedoria também, sobre as nossas vidas. Então nós vamos começar a não reagir com imaturidade, mas sim com sabedoria. Davi, ele pega a estola sacerdotal, ele consulta o sacerdote, consulta a Deus antes de fazer qualquer coisa, porque ainda que ele soubesse que Ziclague não era terra dele, ainda que ele soubesse que na condição de guerreiro ele teria que buscar aquilo que lhe fora roubado, mas ele teria que ter orientação de Deus. E Deus ele está nos dando orientação hoje. Sabe quem peleja as tuas lutas? Sabe quem peleja as tuas lutas? As adversidades da tua vida? É o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem peleja as suas guerras. A todo momento. A todo instante. E Deus ele vai continuar nos dando essa condição. Deus, o que que eu vou fazer? Vou perseguir ou não? Quanto ímpeto tem movido os nossos corações a meter os pés pelas mãos e tomar atitudes sem precedentes e que vão nos levar a situações de desconfortos amanhã ou depois? Então nós precisamos vencer essa imaturidade das nossas vidas. Nós precisamos também vencer os sentimentos de isolamento, ou seja, muitos estão agora em depressão, nos quartos, vivendo solidão, vivendo a profunda clausura nos seus quartos. Mas a minha vitória e a tua vitória, ela está na aliança e na comunhão da igreja, na força do relacionamento de Deus para com o homem. A estrela de Davi, elas são triângulos opostos, colocando e sobrepujando o domínio de Deus para sobre a vida do homem. Por isso você vai ter a estrela de Davi, o símbolo daquilo que ela representa. E esse isolamento, eu vou vencer, em concordância. Eu vou vencer na concordância, porque a Bíblia vai dizer: tudo aquilo que eu ligar na terra será ligado nos céus. Deus, eu vou prosseguir. Deus, eu vou atacar. Deus, eu vou buscar. Havendo um sim ou amém da parte de Deus, é hora de nós agirmos sobre todas as situações. E ele vai dizer: vença todo sentimento de vingança. Como é, né? Gostoso a gente ser afrontado por alguém, e daí aquilo, aquela vingança sendo produzida no nosso coração, e aquilo nos gera força, nos fortalece, nos dá intrepidez, nos dá autoridade. Tudo isso por parte do diabo, sabia? Porque a Bíblia vai dizer: não deixe que o sol se coloque e a ira continue no teu coração. Como nós poderíamos viver no Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Deus hoje ele quer transformar-nos em algo totalmente diferente daquilo que ele já preparou para as nossas vidas. Já que é ele quem guerreia as nossas guerras, já que é ele quem faz e prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos adversários, dos nossos inimigos, no Salmo 23. Já que é ele que no Salmo 121, ele diz que eleva os meus olhos sobre os montes, de onde me virá o meu socorro. Sabe por que o salmista eleva os olhos para o monte? Porque ele tinha uma habilitação acima dos montes. Ele tinha uma legalidade acima dos montes. Olhando para o céu, ele tinha habilitação para com Deus, porque ele era filho de Deus. Agora, o que diz o ímpio ao olhar acima dos montes? Eleva os meus olhos para os montes. Não vai vir socorro de lugar nenhum sobre a vida dele, a não ser do mundo. Deus ele quer que nós venhamos vencer as indisposições para ir à guerra. Ele quer que nós venhamos declarar com fé: eu vou lutar por aquilo que eu tenho direito, eu vou lutar pelo meu despojo. Por isso não deixa ser acomodado pelo inimigo que tem afrontado a tua vida dia após dia e tentado fazer você parar, você ficar paralisado sobre todas as coisas. E quando eu vivo essa restituição da dignidade, Deus também ele vai me dar o quê? Vitória. Porque os meus inimigos, eles não prevalecerão sobre a minha vida. Ele vai me dar a restituição da dignidade, porque a restituição da honra vai vir no lugar da vergonha. E a honra que Deus ele tem para as nossas vidas, ela vem em duplicidade sobre todas as situações. Vai dizer também que a prosperidade e o despojo, ou seja, eu terei mais do que eu tinha anteriormente. Se desprenda daquilo que você viveu o dia de ontem. Não chorar pelas coisas que passaram, mas focar nossa visão no autor, no consumador da nossa fé. Sabendo que aquilo que ele já tem preparado para as nossas vidas é muito maior do que tudo aquilo que nós poderíamos viver aprisionados ali por eles.